E o segundo é que as cooperativas estão assentadas justamente nesses últimos, sabe, últimos rincões. E lá existem os territórios com os colegiados que justamente planejam, organizam e dinamizam a economia.
Muito bem. O Diego S. Marins diz o seguinte: em que o programa Rede Brasil Rural será diferente dos atuais programas da agricultura familiar lançados no governo? Ele faz uma pergunta um pouco aberta, mas colocando como é que o que é que de diferente esse programa Rede Brasil Rural é dos atuais programas da agricultura familiar lançados no governo.
Então, senador, a pergunta, como o senhor disse, mais aberta, ela propicia, inclusive, que nós possamos falar de um tema extremamente importante. A rede, ela se diferencia dos demais programas, que são programas específicos de apoio, de fortalecimento à produção, porque ela pretende ser abrangente. Ela quer trabalhar a organização econômica de toda a cadeia da produção da agricultura familiar. Então, nesse sentido, eu diria que a rede ela é um novo passo. Nós construímos as políticas, nós garantimos que o maior número de agricultores e agricultoras acessem as políticas públicas, com ampliação do crédito, com ampliação da assistência técnica, com apoio e fortalecimento à diversificação produtiva. E agora a rede é um novo passo porque ela organiza toda a cadeia. Ela possibilita investir na organização econômica dos empreendimentos e assim melhor qualificá-los para um melhor desempenho na economia.
Muito bem. A Aninha volta a perguntar o seguinte: que segmentos poderão participar desta inovação que é a Rede Brasil Rural, doutor Marco Antônio?
Bom, todos os segmentos que fornecem insumos para a agricultura familiar ou serviços para a agricultura familiar poderão participar. Nós temos, como eu disse na apresentação, nós temos um momento de cadastramento dos insumos a serem fornecidos para a agricultura familiar, através da Rede Brasil Rural. Nós vamos, para se ter uma ideia, nós vamos migrar toda a base do programa Mais Alimentos, que tem mais de 4 mil itens cadastrados já, que são fornecidos para a agricultura familiar, como tratores, implementos agrícolas. Todos esses insumos, né, essas máquinas e equipamentos, poderão ser acessadas pelos agricultores familiares, bem como a parte de transporte. Então, todo o setor de logística poderá oferecer o seu serviço, né? E todas as cooperativas organizadas, de alguma forma, através de um CNPJ, e que tenha DAP, poderá participar desse processo. Eu quero aproveitar para reforçar, nós temos um e-mail que é redebrasilrural@mda.gov.br. Todas as informações que, porventura, a gente não consiga responder aqui poderão ser enviadas para esse e-mail, né? Ou se não, a pessoa entra no site, como o Gerano colocou, né, do MDA, ou especificamente no site redebrasilrural.mda.gov.br, e lá poderá fazer, inclusive, um cadastramento, né, solicitar um cadastramento que a gente possa fazer esse cadastramento desse agricultor familiar ou de quem quer que seja que tenha, queira conhecer um pouco mais a Rede Brasil Rural.
Muito bem, Marco Antônio. Doutora Márcia, dia 16, então, em Rondônia, fazendo o lançamento da Rede Brasil Rural no estado de Rondônia ou na Amazônia? No estado de Rondônia.
Na região,
senador. Na região.
Nós, no dia 16, como o secretário Jerônimo havia colocado, nós estamos trabalhando lançamentos regionais e depois um trabalho cotidiano com cada um dos estados. Então, no dia 16, a característica é uma característica de lançamento regional em Rondônia. E em Rondônia, além dessa atividade, nós teremos a consolidação de uma ação importante do programa de aceleração do crescimento. Nós estamos entregando no dia 16 as máquinas, que são máquinas que serão doadas a municípios do estado de Rondônia, dentro da ação de manutenção e recuperação de estradas vicinais. Como nós dissemos, tem um tema que é extremamente importante para a agricultura como um todo, para a agricultura familiar em especial, que é o acesso às vias de escoamento, à logística. E no estado de Rondônia nós estaremos, além de lançar a rede, que é importante.
São 18 retroescavadeiras serão entregues.
Neste primeiro momento, serão 18 retroescavadeiras para 18 municípios que participaram de um processo seletivo que foi realizado no ano de 2010 para aquisição com o orçamento de 2011, senador. Então, nós estamos finalizando essa primeira etapa no estado de Rondônia com a entrega dessas máquinas.
Muito bem. Será dia 16... no município de Ouro Preto do Oeste, no centro de treinamento da Emater. Será lançado...
Dia 13, senador, nós vamos fazer a capacitação dos empreendimentos da agricultura familiar lá no estado de Rondônia, dia 13 de março.
13 de março.
13 de março faz a capacitação.
No
dia
mesmo
16,
local?
Será em Porto Velho.
Ah, em Porto Velho.
Em Porto Velho será feita a capacitação dos empreendimentos da agricultura familiar lá do estado. E dia 16 o lançamento.
Muito bem. Um dos pontos, um dos momentos importantes para a comercialização no estado de Rondônia é através das exposições agropecuárias que acontecem. Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Jiparaná, que é o centro do estado, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Rolim de Moura, Cerejeira. Eu lanço aí um desafio para que a agricultura familiar esteja presente em todas essas exposições, junto com a Rede Brasil Rural, para que possam, através dessa ferramenta que é as exposições agropecuárias, é a vitrine da produção agrícola do estado, possa participar a rede com o stand, mostrando à população, comercializando também. Eu entendo que é muito importante a participação do MDA nesses eventos, que é o local de comércio. E como vai ter os fornecedores para a agricultura familiar, também são as empresas de fornecedores de equipamentos, tratores, sementes, enfim, é o agronegócio que vai estar ali. Fica aqui o meu pedido para que, não só no estado de Rondônia, evidentemente, mas no Brasil inteiro, possa a agricultura familiar estar presente nesses eventos importantes, que são as exposições agropecuárias, onde há todo um aglomeramento de pessoas que vão comercializar, vão passear e vão conhecer. Esse ano nós tivemos, ano passado, em Jiparaná, em uma feira de negócios, promovida pela Associação Comercial do nosso município de Paraná, a participação de um pequeno grupo de agricultores familiares. Mas foi um sucesso. O produto que eles levaram, que é um produto já pronto para ser consumido, e eu cheguei no começo, comprei alguma coisa, e na volta eu vou levar um pouco para casa. Não tinha mais, já tinha acabado. Quer dizer, é o resultado, é o sucesso da agricultura familiar. Portanto, fica aqui esse pedido nosso para participarem nas associações, nos sindicatos, dessas feiras agropecuárias. Eu vou aqui fazer a defesa do ministro Afonso Florencio, que ele estava chegando e foi chamado pela Casa Civil para debater e discutir o que é, eu entendo, o tema mais importante para o nosso país da agricultura, que é a reforma do Código Florestal Brasileiro. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado com modificações e retornou à Câmara Federal, à Câmara dos Deputados. Está lá, estão discutindo novamente as mudanças que foram feitas aqui no Senado. E o ministro foi convocado, ao chegar aqui na antessala da nossa comissão, para uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, que é a nossa colega aqui no Senado, que hoje muito bem está, faz um trabalho excepcional à frente dessa pasta Casa Civil, e está novamente trabalhando junto com os demais ministros, essa questão tão importante que é a reforma do Código Florestal Brasileiro. E fica aqui o nosso pedido para que os nossos deputados, para que a Câmara dos Deputados possa aprovar o mais rápido possível essa reforma do Código Florestal Brasileiro, que é tão importante para todos nós, agricultores, não agricultores, nós, todos nós dependemos da produção agrícola brasileira. O comércio depende da agricultura e a população depende da produção de alimentos. E para nós fortalecermos isso e fortalecermos também a preservação do meio ambiente, nós dependemos de um Código Florestal atual, um Código Florestal que represente a vontade da população brasileira. É isso que foi feito aqui no Senado, com a participação de toda a sociedade brasileira, todas aquelas pessoas que quiseram participar, dando opiniões, sugestões, debatendo, discutindo, tiveram a oportunidade de debater, discutir, através de várias audiências públicas feitas aqui no Senado, em várias capitais brasileiras, em cidades do interior também. Discutimos, juntamente com os relatores Jorge Viana, relator Luiz Henrique, com os demais presidentes das outras comissões, Rodrigo Hollenberg, da Comissão de Meio Ambiente, Eduardo Braga, da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós andamos o país, nós junto recepcionamos aqui as entidades que queriam dar as suas opiniões, dar a sua contribuição, juntamente com os relatores, e agora está com os deputados federais, esperamos que aconteça o mais rápido possível essa votação, que possa dar à população brasileira uma segurança jurídica para poder produzir, plantar, e também quem quer conservar o meio ambiente, quem quer trabalhar com o meio ambiente, possa fazê-lo dentro de uma ordem jurídica que hoje se faz necessária, faz falta e está incluída no novo Código Florestal. Portanto, para encerrar, eu passo a palavra ao Marco Antônio para fazer as suas considerações. Depois nós damos a sequência com o doutor Jerônimo e com a doutora Márcia.
Quero agradecer, senador, mais uma vez, pelo espaço para nós podermos mostrar essa ferramenta que foi criada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E quero fazer um apelo aqui aos empreendimentos da agricultura familiar, que se cadastrem. Nós estamos fazendo, nesse momento, indo a todos os estados, fazendo uma força-tarefa para cadastrar esses empreendimentos da agricultura familiar, mas os empreendimentos também poderão ser cadastrados através do site, como eu coloquei, que é o www.redebrasilrural.mda.gov.br ou Rede Brasil Rural, mandar um e-mail para redebrasilrural@mda.gov.br. Então, faço um apelo que todos que até então não conheçam esse sistema, que venham entrar em contato conosco para participar. O sucesso da Rede Brasil Rural dependerá sobremaneira da participação dos empreendimentos da agricultura familiar num contexto de ofertar os seus produtos, né, para que a gente possa dar acesso aos consumidores a todos esses produtos produzidos pela agricultura familiar.
Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Com a palavra, doutor Jerônimo Rodrigues Souza.
Senador, parabéns pela iniciativa. Espero que os seus pares nessa comissão possam ter acesso ao relato e, naturalmente, ao vídeo, ao VT, para que para que esse debate possa expandir o lastro desse Senado e a sociedade brasileira. Quero encerrar minha participação, senador, dizendo o seguinte: nessa exposição que o Marco Antônio fez, tem uma ferramenta dentro do programa que vincula dicas e edital de chamadas públicas para o PNAE. Um conjunto de prefeituras tem dificuldade tem desconhecimento, às vezes, de criar, de formatar um edital dirigido para a agricultura familiar. Muitas vezes, as cooperativas, as nossas bases de serviço, que são instrumento de capacitação dos agricultores, também têm dificuldade de formatar um edital. E nessa ferramenta, já que a temática relaciona Rede Brasil Rural e o PNAE, quero informar aos ouvintes, aos telespectadores, que dentro do portal, dentro da nossa plataforma, tem um conjunto de possibilidades de editais que ali a prefeitura poderá tranquilamente já disponibilizar, sem muito trabalho, a não ser as adequações locais. Então, é uma ferramenta que dialoga tranquilamente com o fortalecimento da agricultura familiar, mas também de outros espaços, de outros parceiros, que é a educação, a saúde e assim por diante. Tá? Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa da sua presidência nessa comissão.
Doutor Jerônimo, antes de passar para a senhora fazer as suas considerações, doutora Márcia, eu tenho aqui algumas perguntas mais. Nós temos várias perguntas, mas nós vamos atender aqui o Matheus Zimmermann, que diz o seguinte: essa Rede Brasil Rural vai facilitar o acesso dos produtores para a alimentação das escolas? Uma segunda pergunta do Maciel: como a rede vai fortalecer a reforma agrária? E qual a interface com a juventude, já foi falado? E qual o papel dos Correios na Rede Brasil Rural? E aí eu faço uma pergunta, doutora Márcia: qual é a meta de ação, ou qual é o planejamento, em que momento nós vamos atingir a esses quase 600 mil, essas 600 mil famílias em atividade, em produção e comercialização? Qual é a meta que o Ministério estabelece para que todas essas famílias possam ter acesso à rede e possam estar comercializando? É um ano, dois anos, cinco anos, é mais ou menos qual é a meta que o Ministério trabalha?
Então, senador, eu iniciaria pela sua pergunta, que eu acho que ela é extremamente importante. Nós estamos trabalhando, como disse nosso coordenador, com a perspectiva de, ainda neste ano, concluir o cadastro das primeiras 2.000 associações e cooperativas da agricultura familiar. O planejamento que nós trabalhamos é que, no mês de junho, a rede esteja funcionando com todo o cadastro, com todos os fornecedores que assim o desejarem, enfim, com as funcionalidades a pleno. Isso significa atingir, já no mês de junho, do ponto de vista de potencialidade, as 600 mil famílias que hoje estão inseridas como DAP jurídica, como diz o Marco Antônio, que tem a declaração
Mas isso é um começo, né, doutora Márcia?
Mas
deve avançar.
Este é o ponto de partida. Nosso ponto de partida são essas 2.000 associações e cooperativas.
E qual é o limite? Quer dizer, imaginário?
O limite, senador, será o limite da capacidade dos agricultores, das agricultoras, de se associarem e de se qualificarem. Nós temos hoje 4 milhões e 300 mil famílias de agricultores familiares no país. Nós temos nesse conjunto de famílias um grupo significativo que está extremamente organizado e estruturado, que está na casa de mais do que essas 600 mil famílias. Então, o limite...
O Ministério está preparado para atender essas 4 milhões de famílias?
A rede é uma ferramenta que vai... Ela não tem limite do ponto de vista de abrangência. Tá? Então, quanto mais os agricultores se qualificarem sua produção, quanto mais nós conseguirmos garantir que o acesso à internet esteja disponível no meio rural, que os jovens se qualifiquem, que os jovens estejam ativos na dinâmica da família, na agricultura familiar, a rede terá a capacidade de absorver. Então, o nosso entendimento é que esse é um planejamento que ele é gradativo. Ele começa com esse pontapé inicial, desculpem o termo, mas que é iniciar atendendo, cadastrando essas 2.000 entidades e, consequentemente, 600 mil famílias. E o universo é o universo daqueles 4 milhões e 300 mil famílias da agricultura familiar, de todas aquelas associações que tiverem a capacidade de produzir e que tiverem e que têm apoio do governo para isso e que, portanto, vão ter condições de ter produção para que seja disponibilizada no mercado. Então, eu diria que a potencialidade é muito grande. Em relação às demais perguntas, senador, Maciel, que perguntava sobre reforma agrária. Nós temos hoje um número muito grande de assentados da reforma agrária no país. Esses assentamentos estão produzindo, contribuindo de forma significativa para a segurança alimentar e nutricional. E nós temos hoje, na reforma agrária, cooperativas e associações extremamente estruturadas, que já nesse primeiro momento estão acessando a rede, que já estarão nesse primeiro momento de cadastramento, que é esse momento que nós estamos desenvolvendo agora e que finaliza, do ponto de vista da estrutura, até o mês de junho. Então, a rede vai contribuir, sim, de uma forma muito importante para garantir o acesso dos assentados às potencialidades, às ofertas, para garantir também o escoamento da produção dos assentamentos, que é extremamente importante e que enfrenta essa dificuldade cotidianamente.